Radcast Connected.
Todos conectados, players, lagartos da nossa galáxia perdida. Neste momento está começando a nova conexão do Radcast. Eu sou o Zyder, meu ping está 1x1 e que comecem as apostas!
Eu sou o Arthur.
Round 1,
aqui é Lily Cat e eu dou Hadouken.
Aqui é André Castro, Dede Best e eu win.
Quatro.
Não é you win, só que você não venceu, eu venci. Ou seja, eu win.
Você não é o narrador. Você não pode ser narrador e lutador nesse tempo.
Posso.
Não pode.
Narrador personagem.
Tá certo. Então, hoje nosso cast é sobre um tema de porrada, praticamente, né? A gente vai ver umas coisas bem...
Hey, come on.
É um Street Fighter dos... Tudo que você achar de... por usado aí.
Por que Street Fighter? Por que não pode ser Tekken, King of Fighters?
É tudo, você mistura tudo.
Hey, come on.
Pode ser até Star Wars essa porra aí. O tema hoje, então, é Versus. A gente vai cair soltando lutas aí impossíveis de acontecer e ver, na nossa opinião, quem vence, né?
É, a Livcat quer falar qual que são as regras aí, Livcat?
Não.
Vale no olho?
Chute no saco.
No seu, né?
É.
Vale tudo menos beijo.
Vale tudo. Vale o que quiser.
Dá o cu, vale. Beijo na boca, viado.
Vale o que vier. Só não vale dançar homem com homem. Bem, mulher com mulher, o resto vale.
E antes dos e-mails, a gente tem que avisar aqui que a ideia original que a gente tirou foi do Anime Freak Show. E a gente tá tirando mais de uma ideia deles hoje, né? Porque o Gnu tá com problemas no microfone, tá sem microfone. E daí ele tá como um pouco de fantasma.
Gnu... Tem mugido no fundo, aí é o Gnu.
Eu já falei pra não me imitar.
Então vamos pros e-mails. E vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no Legcast. Hoje, referente ao nosso cast de ontem, ou melhor, de amanhã.
De sempre. De
hoje no tempo. É. Estamos aqui com o Arthur e com, pela primeira vez, o Denis numa leitura de e-mails. E antes da leitura de e-mails, um recadinho, né? Vamos falar do Last Heroes.
Last Heroes é um evento que está ocorrendo aqui em Curitiba. É a quinta edição do Last Heroes. Essa edição vai acontecer dia 28 de março, lá no Sesc Água Verde. E o evento terá várias atividades, como por exemplo, anime Q, anime quiz, card games, RPG, cosplayers, games, danças japonesas e sala de exibições de animes. Então, quem estiver aqui em Curitiba, ou se você mesmo for de outra cidade e tiver a fim de vir, monte uma caravana e venha.
E o Legcast estará lá.
Parte do Legcast, tipo eu, porque eu sou um dos organizadores do Last Heroes. Para saber mais, entre no site do evento, que é lastheroes.com.br.
E o site estará linkado aí no post. Vai ser um evento bem legal, certo? Eu provavelmente estarei lá.
Dennis vai
também.
Tá certo. Aguardem o evento, já é na semana que vem, certo? No domingo da semana que vem. E é isso, vamos pro primeiro e-mail. Primeiro e-mail, na verdade, o único e-mail. Sem ele, a gente não... Sem essa figura aqui, a gente não teria nenhum e-mail hoje, né? O único e-mail aqui é do Linux. São Paulo. Como vão, perdidos lagados na galáxia? Desculpe a demora no envio, mas ultimamente tem sido corrida as coisas aqui. Mas estamos aí, certo? Bem, primeiro quero dizer que gostei muito do episódio. Ele ficou ótimo, foi teoria em cima de teoria, que descartava anterior e viajado demais. Foi uma bagunça gostosa de se ouvir, divertida, bem-humorada, e lembrou quase tudo desde os ótimos filmes como o clássico Back to the Future, The Time Machine, entre outros. Mas faltou, sabe, podia ter colocado Lost, aquela bagunça temporal, pode ser contada. Só não sei se dá pra ser entendida.
Não, dá até pra falar, eu sou fã de Lost, eu e o Gnu somos, né? Mas ia ser muito spoiler, cara. Apesar de tudo que é bagunça da temporada, quer dizer, foi na temporada. Tudo que é bagunça de viagem no tempo foi na temporada anterior de Lost. Mas mesmo assim ia ser spoiler. E eu quero que vocês vejam Lost, que é muito bom. Vai lá. Tem umas coisas interessantes sobre viagem no tempo também. De um jeito que, pelo menos do jeito que foi abordado, eu nunca tinha visto. Então, recomendo.
Tá, continuando. Outros exemplos de viagem no tempo em séries é Power Ranger Time Force, que veio do Tokusatsu Mirai Sentai Time Ranger. Eu pesquisei na época do Power Rangers porque gostava da série. Hoje é, whatever. Deve ter mais coisas, mas acho que nem daria pra mais um cast. Talvez se fosse um cast sobre filmes e séries sobre viagem no tempo, mas whatever. Fico por aqui. No mais, abraços. É, eu queria dizer também que, além disso, né, tem o Kamen Rider Deno, que vocês não deixaram falar no cast, então eu usei.
Que é muito chato.
Ah, chato nada.
Irrelevante.
Não é irrelevante, mas eu aproveitei e coloquei um monte de easter eggs de Deno no cast, pra quem for fã, essas coisas. O Hataki, por exemplo, percebeu tudo. Mas é isso, vamos continuar, certo? Comentários. Arthur?
Tá bom, um comentário aqui da Livcat, lá do ArgCast. Ela falou assim: muito foda esse cast, me perdi nas viagens sobre viagens no tempo que vocês fizeram. A edição ficou muito boa e as simulações de viagem no tempo ficaram engraçadas. Foi tão legal que passou até rápido, esse cast fluiu. Parabéns pra toda a equipe, beijos, até o próximo.
É, valeu, Livcat.
Esse cast fluiu pra gente gravar também, foi um dos mais interessantes.
Foi. É, foi muito bom, foi legal. Obrigado aí, Liv. É, contando que também que ela tá nesse episódio. Então, Denis, perde o seu cabaço nos e-mails aí agora.
Segundo comentário de Felipe, do Pod MMO. Parabéns aí, galera. Foi o segundo cast que eu consegui ouvir. A diferença do primeiro que eu vi foi gritante. Conseguiram evoluir bastante. Como disse o Livcast, Splash Field de fato.
Uou, beleza.
E, legal.
Valeu, Felipe aí. Aliás, o Felipe também aparece no cast de hoje, certo?
No Pod MMO, o Felipe lá. Ah, ele aparece substituindo, muito melhor do que o original, o André Castro.
Tá certo, o próximo comentário é do Marcos, do Anime Freak Show. Yo, mina! Fala aí, galera do LegCast, eu sou o Marcos, da FS, e estou escutando o final do cast 8 de vocês. Viagem no tempo. Gostei muito da forma que vocês abordaram o tema. Aproveitaram tudo que tinha no universo nerd, como games, animes, filmes e até livros, para tornar o tema mais rico. Segundo o que escutei no Rapadura Cast 133, se não me engano, sobre o Exterminador do Futuro, o filme tem erro sim, mas não o erro que vocês citaram. No mais, vocês estão no caminho certo para se tornar um ótimo podcast. Continue melhorando e até o próximo cast. Abraços e até. É, valeu aí, Marcos. Aliás, o Anime Freak Show, tanto o Pod MMO acima e o ArcCast são nossos parceiros, são casts muito bons.
Com certeza.
Porque é dos Absa X-Blade. É daí, pessoal do LegCast. Como assim, Arthur? Velocidade acima da cruz? Você quer fazer a Einstein rolar no caixão? Tá. Bom, até agora foi mostrado através da teoria da relatividade que não há como ter velocidade maior que a velocidade da luz, por exemplo. Imagine dois carros em uma estrada de pista dupla, indo em direções opostas, com velocidade próxima à da luz. Quem no carro A cruzar com o carro B não vai ver o carro com o dobro dessa velocidade, sim, cada vez mais próximo dessa da luz, ou seja, nunca será maior. Sobre a história dos gêmeos, também conhecido como Paradoxo de James, até a Wikipedia tem algo bom sobre o Paradoxo de James, está aí o artigo, vamos colocar, onde comenta a respeito da dilatação temporal existente para cada velocidade próxima da luz. outra coisa. Aqui, tá falando no exame de jogo sobre viagem, ele falou sobre o Braid, inovação e puzzle, lançamento em 2009, um jogo independente, com músicas fodas, simplesmente fodas. Cara, a gente tinha que ter falado de Braid, mas eu não lembrei. Eu já joguei Braid. Alex, o que foi?
Só um negócio que negócio da você da luz, não tem o negócio que é recente, né, dos primeiros? Não,
eu vou falar sobre isso, eu vou terminar de ler aqui, eu vou... É, o jogo é muito foda. Tá. E aí depois ele falou sobre o Has Fears aqui, ele fala que é um desligador da Fear, gostaria de convidar a todos para participar dessa festa, estaremos com vantagem do caravana, só entrar em contato com a gente. O e-mail deles lá é groovoxblade@gmail.com, vou deixar o endereço aí pro pessoal. Né? Parabéns, e ele ainda pergunta por que o se ele é famoso de animes.
Não.
Provavelmente ele é porque ele não está respondendo. Sobre esse negócio do velocidade acima da luz, eu acho que é uma das coisas que os cientistas mais gostam é de querer provar que o ar está errado. Até porque é uma questão. Ciência é ciência, não é religião, né, cara? Então ciência pode. Não é absoluto. Um cientista pode ir lá e pegar e falar mais que o outro. Mas engraçado que o que eu falei sobre o buraco negro é baseado em uma das teorias de Einstein, meio obscuras também. Acontece que o buraco negro, ele é tão forte que as barreiras da física chegam ao limite dentro do buraco. E dentro daquele ali, dentro do buraco negro, pode sim chegar a uma velocidade maior que o da luz e dar a volta. Isso eu não tirei do nada, eu tirei do documentário do Discovery Channel, que inclusive eu passei pra ele, e eu vou deixar o endereço pra vocês aí, que é um documentário muito massa.
Não é aquele documentário que tá no post já?
Ah, é, que já tá no post, eu acho que é o último vídeo lá, aí fala lá que eu deixo, fala sobre viagem, fala um negócio do buraco negro, que na verdade não é a máquina que anda na neve, é o buraco negro que move a máquina mais rápido que gostar da luz, no caso ali, e é numa circunstância tão especial ali, que ele anda mais rápido que velocidade da luz, mas sem quebrar as barreiras da física. É muito estranho, muito complicado. Provavelmente eles não entraram em detalhes lá no documentário, porque é uma coisa maior que pessoas que não são formadas em física entender. No caso, o próximo Zabuza da X-Blade, ele é formado em física, então...
Deve ter faltado nessa aula.
Não. Eu não sei. Não dá pra saber tudo assim, cara. O cara vai chegar e vai falar, cara, por exemplo, eu, Arthur, sou mesmo formado em ciência da computação. O cara vai chegar e falar pra mim, ah, cara, você sabe aquele barramento lá e tal, assim? Eu não sei, cara. Eu não sei de tudo, não, cara. Você forma nas raízes da coisa ali. Aí você flore. A física é um campo muito amplo, sabe? E eu conheço muito a física, eu tenho um colega meu que ele é estudante de física e ele adora ficar falando de física em qualquer coisa, sabe? Aí ele sempre falava alguma coisa desse tipo, aí eu procurei esse documentário e vi. Então, é um buraco negro é uma forma de você quebrar a velocidade da luz, você viajar no tempo e espaço, mas... sem quebrar as barreiras da física. O único problema é que a partir do momento que você for tragado pelo buraco negro, você conseguir sair de lá. Esse é um problema muito grande, que você está viajando numa velocidade enorme e vai estar sendo tragado por maior força praticamente do universo, só tirando o Big Crush. Esse, o buraco negro, de acordo com o vilão do documentário, ele é tão forte que ele puxa até espaço vazio. Então ele é muito foda, cara. Aí sobre a OS, ele falando sobre o Braid, cara, não esquecendo, foi uma tremenda sacanagem, realmente. Braid, pra quem não conhece, é um jogo de puzzle. Ele é side-scroller, tipo Mario, assim. Inclusive, ele faz umas homenagens a Mario. Só que ele usa viagem no tempo total pra qualquer coisa que você for fazer. Então, no primeiro mundo, você pode usar viagem no tempo estilo Prince of Persia pra corrigir seus erros. No segundo mundo, algumas coisas vão ser afetadas pela viagem no tempo e outras não. Então, você, tipo, pode voltar no tempo pra uma plataforma mover de lugar, mas a outra plataforma não vai ser afetada pela viagem no tempo. E no outro mundo, tem um anel que tudo ao redor dele vai ser mais devagar e tudo de fora vai ser mais rápido. Então, é um jogo que mexe puramente com viagem no tempo no gameplay dele. É um jogo muito foda. O X-Blade tacou o vídeo aqui pra gente, a gente vai passar o vídeo pra vocês. Foda pra caralho, recomendo. É um jogo indie, quer dizer, não foi nem uma produtora grande que fez, foi um cara que programou sozinho e contratou um cara pra desenhar pra ele e comprou umas músicas muito fodas no violino, do caralho. Joguem.
Ah, deu, foi interessante. Eu acho que eu vou ver ainda, não... Não joguei, mas vale a experiência depois, certo?
E ele é um jogo indie, então é um jogo independente, então comprem. Não é muito caro, não, é baratinho. Fazer um jabá de graça.
merece, né? Foi feito cara só praticamente, merece, né?
E fez uma obra-prima, cara.
Mas é isso, certo? E pra terminar os comentários, o Mugiwara comentou no lugar errado. Não exatamente errado, né? Ele aproveitou que tava comentando lá no, sobre outros podcasts, né?
Essa sessão, eu não falei dela ainda. Minha sessão sobre outros podcasts, falar sobre outros podcasts, principalmente os de parceiro. Então, se quer fazer uma parceria, quer que a gente venha aqui falar sobre outros podcasts ali e tal, fazer um jabá de todo podcast eu toda semana, mais ou menos, enquanto dá, né? Enquanto eu consigo aqui, vai e faz a afiliação com a gente aí, cara. A única coisa que a gente exige é você colocar um banner nosso no seu site aí, pronto, acabou. A gente põe um bannerzinho seu no nosso também. Pau quebra, velho. Vamos fazer parceria, estamos abertos.
Não, ele só falou lá que o cast 8 de viagem ficou muito bom, com uma edição bem melhor do que nas últimas histórias. E estranhas e confusas, dignas de viagem no tempo. É só pra negócio. E o Mugiwara também é do AFS, né? Não fica show.
A gente testou um novo tipo de edição aí, né? No caso, o Zaido é gravar cada um em um canal de áudio. Por isso que ficou desse jeito. Ficou praticamente impecável, né? Nesse ponto.
Sim, sim. E vamos encerrar agora falando do desafio. Quem quer falar do desafio hoje?
Eu falo, tá? É um desafio que nós aqui do LegCast mandamos. Você tem a chance de ganhá-lo se você indicar o LegCast para 5 pessoas e essas pessoas comentarem ou mandarem e-mail de algum jeito falando que ouviu o LegCast e mandou aquele e-mail, aquele comentário por causa do...
plano de tal.
Por sua causa, por exemplo. Aí você vai ganhar um brinde surpresa do LegCast. É muito simples, rápido, fácil.
Maneiro.
É só trazer mais ouvintes pra gente. Se você gostou do nosso cast e quer nos ajudar, só apresentar ele para outras pessoas. É simples e ajuda a gente.
Com certeza.
Vamos encerrar aqui. Sigam a gente no Twitter.
Manda um e-mail. podlegcast@gmail.com. Por enquanto, aguardem mudanças, aguardem.
Isso, aguardem. Também entre na nossa comunidade no meu podcast, no Orkut.
Orkut também, estamos lá. Espero que der que vier.
Nossa, eu nem entro mais lá. Quantas pessoas será que tem? Acho que só tem a gente, né?
Tem 10 pessoas lá.
Tem 10 pessoas?
Nem eu entrei.
Olha, nem o Denis entrou. Tem 10 pessoas? Até que tá bom. É os nossos únicos 10 ouvintes, mas... quer dizer, acho que é menos. Eu acho que deve ser uns 5 ouvintes mais a gente. Mas é por aí. E continue o cast de hoje, que...
tá bom, então vamos pro cast.
Voltamos os e-mails e agora vamos começar a porradaria. Então, pra começar, vamos uma coisa mais quebra-pau, fodida, né? 300 de Esparta versus Kratos.
Zeus, your son has returned!
O que vocês acham, hein? Quem que venceria essa batalha apocalíptica?
Você sabe que aí rola uma grande desvantagem, né? São só 300 contra o Kratos. Tem que ser mais.
Ah, mas lembra que eles seguram o pau pra porra, né?
Pra quem não conhece o Kratos aí, pra quem não conhece, é tipo um cara careca da série God of War que espanca geral e já matou deuses.
É fodástico.
Olha aqui, vocês estão falando que ele já matou deuses, blá blá blá, mas isso até o Seiya fez. Nem por isso, matar deus não é alguma coisa relevante, não, pô.
Ah, mas aqueles deuses lá é muito...
É, podia ter uma batalha depois que o Kratos vence os 300, aí Kratos versus Cavaleiros do Zodíaco.
Ele pega o Zeus e senta a cara dele numa pedra, velho, pra arrancar sangue.
Tá, muito louco. Mas então, quem vence mesmo, vai?
Se for, aí tem que olhar o Frank Miller, os 300 do Frank Miller, que também são bem fodões, né, cara? Eles vencem os exércitos, fazem uma montanha de gente, eles dão uns pulos de 10 metros pra matar elefante gigante, essas coisas.
Ah, fora que 300 usa estratégia. Eu acho que eles ganham na estratégia.
Olha, os 300 podem ter estratégia, escudinho, pra te dar um amigo, mas o Kratos, ele é careca, tem que levar em conta isso.
E você também é, por acaso?
Não, mas se eu ficar careca, eu vou deixar uma barba igual a do Kratos. Não, mas sei lá, velho. Pra mim ainda parece injusto. Porque você joga God of War, você derrota exército igual você mata formiga, pô. Os caras montam a barreira de escudo, o Kratos junta a Blade of Chaos, transforma em Blade of Artemis lá e BOOM!
Bom, eu também voto no Kratos. É 3-1 pro Kratos?
Multi-kill!
Tinha que colocar uma luta mais justa, tipo Kratos versus Chuck Norris.
Não, Chuck Norris tá fora dessa.
Não dá pra competir com Chuck Norris.
Prepare to fight. Tá certo, round 2.
Qual que é o pior? Qual que tem mais chances de vocês sobreviverem? Um ataque de zumbi ou Terceira Guerra Mundial?
Ataque de zumbi.
Mais chance de sobreviver?
É.
Depende.
Terceira zumbi Guerra Mundial.
Anda, zumbi que anda ou zumbi que corre?
Zumbi que corre, velho. Zumbi que anda é boiola. Eu já falei que eu gosto dos zumbis que correm. Que você é correndo, você é quebrando tudo.
Mas o zumbi que anda na luz do dia ou o zumbi, tipo, eu sou a lenda?
Não, eu sou a lenda já não é mais zumbi, é tipo um vampiro.
Eu sou a lenda vampiro.
Ah, eu considero zumbi.
Não, é que no filme ficou meio azumbizado, mas originalmente é vampiro.
Tá, zumbi normal, mas zumbi que corre. Mas zumbi que corre.
Tá, não, vamos definir o zumbi normal.
Zumbi normal não corre. Zumbi.
Ele se arrasta e come cérebro. Zumbi normal.
É.
Eu acho que come carne humana também. Depois de um tempo, o carne humana já virou um prato deles.
Nada, ó. Zumbi normal é aquele da Noite dos Mortos-Vivos. Anda por aí gritando cérebro.
Não, zumbi normal é... tipo, o pé dele tá quebrado. O pé dele tá quebrado, entendeu? Aí ele anda me arrastando.
Isso.
Tá, olha, sei lá, Terceira Guerra... Seria mais fácil se eu não estivesse numa zona de guerra, né? Porque, sei lá, não é possível que todo lugar...
Não, Terceira Guerra Mundial, eu acho que o mundo vai ser o campo de guerra, sabe? Porque a Segunda Guerra é só a Europa, mas agora vai ser...
Eu acho que, no caso, eu escolheria, acho que, pra sobreviver à invasão zumbi, porque eu seria mais participante. Assim, eu lutaria pela minha sobrevivência, né? Porque, sei lá, Terceira Guerra Mundial, uma bomba atômica, pau, né? No zumbi eu ainda posso correr, dar uma frigideirada na cara dele.
Um zumbi, a gente pega lá, tipo o protocolo Blue Hand do Jovem Nerd lá.
A gente tá mais treinado contra zumbis.
Ah, não sei. Se for zumbi que corre, é difícil.
Ah, se no jogo Left 4 Dead, eles correm lá, a gente dá no couro. Lá eles fazem até coisa pior, ó.
Mas o Left 4 Dead, imagina se toda vez que você for atingido, você for contaminado, cara. Porque o Left 4 Dead não leva em conta isso.
Ah, só isso, né?
Todo jogo não, zumbi, na verdade, não leva em conta isso, né, cara? Porque senão...
Não, no caso, eles levam, né? Porque você é a pessoa imune, né?
Não.
Se eu sabia que se eu virasse zumbi, eu ia acabar com o Lagcast. Eu ia fazer um Lagcast zumbi.
Zumbicast.
Mas o negócio da Terceira Guerra Mundial, cara, é se você ficar em pequenos centros, tipo interior, assim, dá pra você fugir pro interior, que vai ser os lugares menos visados. Né?
Ah, mas vai ter muita bomba atômica, a radiação vai pegar tudo, não adianta.
Mas zumbi não tem como correr, velho.
Não, tô falando da Terceira Guerra Mundial, você falou?
É, pois é.
Tá certo, então, mas ficou quanto zumbi versus... Ficou 3-1 de novo, né?
É, a Levi quer que é tudo por contra, né? Meu Deus.
Round 3. Prepare to fight. Próximo round.
Quem é mais gay? Sasuke ou Eduardo do Crepúsculo? Sasuke do Naruto ou Eduardo do Crepúsculo?
Eu voto no Sasuke, pelo menos o Edward pega a mulher.
Essa é difícil.
O Sasuke gosta do Naruto, o Naruto gosta dele, os dois vão beijar ele na boca.
Então, mas e se o Sasuke der mole lá pro Edward lá?
É.
daí fica difícil, vai catar uma catação dos dois lá. Sasuke vai ficar tirando as cobrinhas lá.
O Eduardo pega mulher agora e no passado.
No passado ele não pegava nada, cara.
Vamos pensar. Vai ver, ele se apaixonou por um rapaz, aí o rapaz morreu. Ele...
Ai, sabe, o fato é incontestável. O cara brilha, sabe? Ele brilha. Não é justo.
É, mas o Sasuke já beijou homem, cara. E ele não gosta de mulher, da Sakura.
Nem da outra lá, que tá no grupo dele lá.
Nem da Ino, nem... Gente.
Ele só fica indo atrás de homem, já viu? Fica indo atrás de Naruto, depois eu quero ir atrás do...
Mas aí eu acho que o Eduardo, o Sasuke ainda ele finge assim de homem, tipo, vão matar todo mundo. É o Eduardo mais...
Não, vamos falar.
Eu acho que dá um empate técnico.
Quantas mulheres o Sasuke já pegou? Nenhuma. Quantas que o Eduardo já pegou? Uma. Pronto. E quantos homens...
Não foi o Eduardo que pegou ela. Foi ela que pegou o Eduardo.
Foi ela que pegou.
Foi os dois, cara.
Não, foi ela que pegou o Eduardo.
Ela que tomou as atitudes.
Quantos homens o Eduardo já pegou? Nenhum.
Vários.
Não.
Vários.
Ah, não se sabe. Ele tem muita bagagem.
Sasuke já pegou Naruto. No segundo episódio,
o cara acabou.
Tipo, ele viveu quantos anos lá com o Orochimaru, né? Só com as copinhas da Orochimaru.
E é comigo,
eu vou me apossar do seu corpo. Ai, que viadagem.
Ai.
Cara, ele usa um tupete esquisito. Ele brilha.
Isso aí é o ator. O ator é boiola. O ator é...
Não, o Eduardo. É. A partir do momento que o tupete não é do ator, ele é o tupete do personagem.
Não.
Não vem defender, não, fanboyzinho.
O livro não cita nada, porra nenhuma de tupete. Não cita nada disso.
Tá bom, pra mim o mais gay é o Arthur que gosta de Crepúsculo.
Falei. E Arthur?
Bom. O é meu, dá pra quem quiser, cara. Vai tomar. O é meu, dá pra quem quiser, cara. Vai tomar.
Não, você vai, né?
Tá bom, então é. Ficou. Arthur voltou no Sasuke. Eu e a Liv já demos um empate, né? Empate pros dois. O André falou pro Edward.
Não, eu votei no Arthur. Eu votei no Arthur.
Ah, eu votei no C, velho.
Não, você votou no Sasuke.
Você é uma bicha.
Ah, você tinha falado do Edward primeiro, André. Não pode trocar o voto. Gnu.
Se você votar no Sasuke, dá empate. Se você votar no Edward...
Não, já tá empatado.
Lavada.
É, perde.
Ele falou que quer empate. Vota nos dois.
Empate?
Ah.
É, não tem.
Olha lá, ele pode votar nos dois e eu não posso votar no Arthur.
Só tem duas opções, saca? Eu não estou lá. É. Quando você vai no vestibular lá, quem distribui a América lá, você pega e faz um letra F lá e coloca Arthur.
Eu faço.
Não, não faz. Tá nulo, pô.
Uai. Tá, eu votei. Não desconsidera que eu votei. Tá, mas aqui. Eu vou votar no Eduardo, porque o ator que faz o Eduardo é alérgico a...
Vagina.
Nós estamos falando vagina.
Legal que você falou o ator como se fosse o Arthur.
O Arthur.
O Arthur.
Ah, cara. Então, é alérgico. Cara. Vai tomar no cu de vocês aí.
Prepare to fight. Próximo round, vai. Esquece isso. Próximo round.
Cara, o meu negócio é briga de peixe grande. Entendeu? E, assim, e não é um personagem que eu quero que briga. Quero que briga universos. Que é. Quem que vocês acham que ganha? Marvel ou DC?
Marvel ou DC?
Marvel ou DC?
Marvel
ganha.
Por quê?
Porque os heróis da Marvel têm uma personalidade, eles têm conflitos, e os heróis da DC...
Eles não têm aquele pra matar o Superman. Acho que daria
uma ideia. Mas o Superman da DC, cara, esse que é o problema.
Não, então, tipo... Por isso assim, eu acho que o que salva na DC é o Batman, sabe?
É o Batman, os... Como é que são?
O Lobo também é bom. Mas assim... Na Marvel tem...
Wolverine,
X-Men, tem Quarteto Fantástico.
Acho que isso daí precisa ser uma luta eterna.
Homem-Aranha.
Homem-Aranha.
Acho que isso ia ser uma luta eterna e não ia dar em nada essa porra.
Hulk.
Não, ó. É só pegar o Superman e o Hulk. Aí o Superman ia batendo, o Hulk ia ficar nervoso, ia ficar mais forte. Aí o Superman ia apanhando, apanhando.
O Hulk é verde? Será que o Hulk é feito de kryptonita?
Cara, mas eu vou falar, pois é. É, o Gnu tá falando Civil War. Atualmente, a saga da DC lá, Civil War, eu acho mais interessante.
Da DC?
Guerra Civil?
Civil War da DC, tá louco?
Não, é Guerra Civil, não é da DC? Não, é da Marvel.
Não, não é da Marvel, pelo
então,
amor.
Então vai Marvel. Então.
Meu Deus, lagada.
Aí, eu até joguei um jogo da Marvel com aquele Marvel Ultimate Alliance 2. Que é sobre a Guerra Civil. Ele aí se passa na saga da Guerra Civil.
Mas eu acho que essa outra que não daria certo. Daria um empate de algum modo aí. Ia ser muito, uma coisa muito grande pra dar certo, sabe?
Ah, cara, eu acho que no final ia restar só o Capitão América, tipo, com um capacete rasgado, assim, sabe? Tipo, com metade com uma asinha e o outro cabelo louro saindo do sol, assim, com tanto de corpo no chão. E no final ele ia, tipo, eu venci lá e o Batman tá morto, porque eu não aguento essa babação em cima do Batman. Puta que pariu.
Cara,
não,
o Batman é legal, o Batman é fodástico. O
Batman não tem
mas é.
Eles, e ele espanca os outros.
Tony Stark também não tem, nem por isso.
É, mas Tony Stark tem uma armadura, né?
O Batman também tem.
O Batman tem treinamento ninja. O Batman tem.
Pior que o Batman também tem armadura.
Cara, mas se...
É, tem, mas tipo assim.
Não, ele tem mesmo a armadura que ele usou pra matar os. Bater com o Superman. Então é pau a pau. É tudo pau a pau ali. Sempre tem. Tem um no Marvel pra combater o da DC e tem ao contrário também. É difícil.
Você tem cópias melhoradas e remelhoradas sempre.
No final e. No final ele vê Arqueiro Verde, o Flash, o Capitão América, o Wolverine.
No final só vai soprar o Wolverine e o Superman.
O Superman também é o cara mais apelão do universo, né, cara? Tanto o
Superman é a parte, ele tem que lutar com o Goku.
Ele voa, ele solta raio pelo
óculos. O Superman tem que lutar com o Goku.
Caralho.
O Superman só funciona aqui, velho. Só na luz amarela do sol. Lá fora ele é um cagão, só.
Não, o Superman tem que lutar com o Goku.
É só o Galactus pegar ele e comer o planeta todo. Aí o Galactus ganha. Acabou. É Marvel. Eu gosto da DC, gosto dos heróis, mas Marvel, cara. Capitão América, ele é chato, mas é foda, ele é patriota.
O Capitão América é isso.
Ele é patriota.
Negativo, cara.
America! Fuck yeah!
Já tem outro gosto da história aí.
Capitão América é uma merda, cara.
Mas tá certo, votando certamente, pra mim dá um empate foda isso aí de novo, porque o negócio é impossível.
Pra mim dá Marvel.
Marvel.
Ultra Kill!
Então a Marvel ganhou, né?
Lógico.
Spider-Man! Agora o bicho vai pegar!
Round 5. Prepare to fight.
Próximo round. Agora é um round triplo. Quem venceria um empate entre eles? Ou pelo menos quem pegaria o vilão mais rápido, né? Capitão Nascimento versus Jack Bauer versus John McClane.
Capitão Nascimento.
O mais rápido é o Jack Bauer, que pega em 24 horas.
Coitado,
mas agora... Capitão
Nascimento pega em 2 segundos enfiando cabo de rodo no cu do cara, velho.
Tá!
Pega o rodo lá, quero ver.
Ele chega no Jack Bauer e fala: cadê o bandido? Então tá com o Jack Bauer, né?
E o Jack Bauer não usa preto porque tá nascimento dele.
Tá nascimento dele. Não usa preto porque ele é moleque.
Ele é moleque.
Cadê a porra da maconha?
É o John McClane. Esquecendo dele?
John McClane. Mas... O John McClane, ele só sabe ficar com os pés tudo estourado, velho. Num prédio em chama, véio. Depois é um avião. E depois lutar contra um hacker comedor de cheetos.
Ô, gente, vamos contextualizar pra quem não sabe. Capitão Nascimento é o fodástico de Tropa de Elite.
Tropa de Elite,
é o super agente secreto de 24 horas.
É super porque ele não come, ele não vai ao banheiro, não bebe em 24 horas.
É, não precisa.
Ele não faz nada. Ele também não soa.
Ele é um robô. Não, não soa, ele soa.
Soa sim. E o John McClane.
Duro de matar.
Duro de matar. Duro de matar.
John McClane é do Sexto Sentido.
É o Bruce Willis.
E ainda tipo, Capitão Nascimento.
Capitão Nascimento. Ele virou um ícone, assim. E, poxa, eu tenho que defender a pátria, né? Eu quero ver o Jack Bauer subir no morro e tomar um tiro em...
Rapaz, o Capitão Nascimento, ele só sobe no morro pra matar. Não só pra morrer.
E o John McClane ia subir detonando tudo já direto, né? Vai com o carro.
Ia chegar com um jato militar.
Então, ele já vai com tudo.
E o John McClane, ele não sabe fazer nada sem explodir a cidade inteira, né, velho?
Então, ele explodiu o morro.
Ele tem que deixar cair um avião. Ele tem que deixar explodir uma torre. Tem que estourar Nova York atrás de um nerd comedor de Cheetos. É uma foda. John McClane, ele não dá conta de fazer nada sem explosão.
Então, daí você destrói o morro inteiro lá.
E destrói o que você tá procurando. O Capitão Nascimento, ele tem a vantagem da estratégia. Do grego, estratégia. Do inglês, estratégia.
O Capitão Nascimento tem a vantagem dele chegar e pedir pro cara sair, e o cara sair, velho. Não precisa nem subir lá no morro. Se o cara não quiser, você pede pra sair, o cara desce.
Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair!
O senhor está cansado, senhor Jack Bauer? O senhor está cansado? Pede pra sair!
Claro que não, o Jack Bauer fica 24 horas lá, você acha que vai ficar cansado?
24, e os outros? 364 dias.
Ah, 64 não sei, mas 300 tá em Esparta.
Cri-cri pra essa piada, tá? Cri-cri. Mas, por exemplo, eu queria ver o Jack Bauer seria mais foda se todas as temporadas no final mostrasse que foi um dia depois do outro. Aí eu queria ver.
Aí ele estaria morto.
Sei lá, eu acho que o John McClane não tá páreo nessa, viu? Capitão Nascimento, cara. Vocês estão reparando que um personagem tem que ser badass motherfucker, ele tem que ter nome meio que composto, né? John McClane, Jack Bauer e Capitão Nascimento. Eu voto no Capitão Nascimento, sem dúvidas.
É, Capitão Nascimento, mas só que Guino. Quem leu o que Guino falou aí?
Foi a Livicat falando.
Livicat.
Conta essa piada aí, ué.
Piada.
Gente, vocês sabem o que o Jack Bauer pediu durante um tiroteio na sorveteria?
Não.
O quê?
Cobertura.
Que foda.
Então, Livcat, qual sua nota?
Capitão Nascimento.
Então foi unânime, né? Capitão Nascimento, acho que o Guinô também pensa isso, né?
Sim, verdade isso.
Double kill! Quem que ganha, Capitão Nascimento ou Kratos?
Capitão Nascimento.
Capitão Nascimento, com certeza. Ele afunda o Kratos no balde de água e afoga ele.
Ô, ele mete o cabo de vassoura na bunda do Kratos lá, o Kratos.
E novamente o Kratos não usa nada preto, porque ele é moleque.
Ele é moleque.
Ninguém usa poeira.
Só que o Capitão Nascimento falou, tira essa farda que você é moleque. Ele deu uma tropa.
Tá ligado por que o Kratos não tem cabelo, né? Porque, tipo, ele quis usar uma boina que nem a do Capitão Nascimento. O Capitão Nascimento, na hora que arrancou a boina dele, ele arrancou o cabelo junto.
Humiliation.
Deixa pra depois. Lá vem dois irmãozinhos de 762. Dando tiro pro alto, só pra fazer teste. De ir na Indra até que pintou o meu de enxergue. É que eles são bandido ruim e ninguém.
Round 6. Prepare to fight.
Próximo round.
Ah, é. Qual que é a melhor mitologia? Mitologia nórdica ou a mitologia grega?
Me abstenho.
Você não falou mitologia japonesa.
Ah, é. Tá bom. Qual que é a melhor, Renan? Mitologia nórdica, grega ou mitologia japonesa?
Japonesa? Pra mim não tem dúvida.
Renan, não, mas olha, eu não sei nada a fundo das mitologias, assim. Mitologia nórdica, pá, mas sei lá. Nórdico, viking. Acho que sei lá, bicho.
Vitória chegar. Ragnarok, velho. Thor.
Eu não gosto desse jogo, não.
Ragnarok é o fim
de... Não sei, mas. Sei lá, Zeus, né? Zeus, Ares. É mitologia nórdica com Kratos ou sem Kratos?
Kratos é grego.
É, mitologia grega.
É grego.
Mas então tá, eu acho que ganha mitologia nórdica porque os deuses gregos não aguentam frio.
Quatro.
Eu gosto da mitologia nórdica, por causa das valquírias,
Thor.
É, eu acho que a mitologia nórdica, ela é mais máscula.
Assim. Ela é mais agressiva.
Mas é.
É, mas. Mais nascimento. Sei lá, velho.
Pô, tipo assim.
Mitologia grega, cara, eu gosto.
Odin não tem um olho, sabe? O cara é macho.
Aí o Cronos da mitologia, velho. Nórdica, da mitologia grega, comia os filhos dele, véio.
Pois é.
Literalmente. É. Literalmente, não.
É, também é outra prova. É, fica difícil decidir, hein?
Mitologia grega, na minha opinião. Zeus, Hércules, Aquiles.
Também. Aquiles. Ah, você tá falando de um cara que tinha o calcanhar sensível, sabe?
O calcanhar de maracujá, né?
Não, ele, isso que é o foda, saca? Ele lutou lá naquela guerra lá de sei lá quantos anos, lá pra invadir Troia. Aí, tipo, ninguém leva em consideração o tanto de cara que ele matou, só leva em consideração a derrota dele.
Ah, gente, eu acho mitologia grega muito boiola. Os gregos antigos eram muito, muito gays. Eles acreditavam muito no amor verdadeiro entre os homens e as mulheres como máquina de reprodução.
Opa, peraí, então eu... Eu escolhi.
E não, eu acho que isso aí em Atenas, porque em Esparta a coisa mudava um pouco.
Não, Esparta as mulheres eram guerreiras, tal.
As mulheres ainda tinham o mesmo direito que os homens, só que ele é incentivado ao homossexualismo, não
é? É, né?
Então, era.
Tipo assim, os gregos incentivam o homossexualismo, pelo menos os gregos antigos, né?
Os espartanos. Os atenienses não, é diferente.
Mas tipo assim, os filósofos.
Ah, então não sei, fudeu.
Literalmente.
Ah, eu acho que dá um empate.
Não, norte pra mim, não. Você não vê Thor comendo parente nenhum, não vê nada disso.
Não, na boa, eu acho que a gente tem muito pouco conhecimento pra afirmar.
Fala.
Eu não acredito.
Mas olha o nome, escuta o nome. Mitologia nórdica. Agora, mitologia grega, assim, entendeu? Nórdica. É mais longe, mais imponente.
Não, não tem essa arrastada aí, não.
Que quieta, mulher. Os homens estão conversando.
Round 1, fight!
Se eu dou Hadouken.
Team Killer!
Ih, morreu.
Não, meu Deus.
Ele é moleque. Fudeu.
É lógico. Mas então tá, então. Vocês acham que dá um empate? Eu acho que dá norte.
Eu acho que dá mitologia grega.
Então, 1-1 e 2 empates.
Eu acho que não dá nada porque os japoneses são mais legais.
Ah, japonês é a mesma foda.
Seven. Prepare to fight.
Mas então, elimina esse embate, próximo round, vai.
O que que é melhor? HQ ou mangá?
Cara, agora que eu vejo que eu tô lendo tipo a linha Vertigo lá, acho que é da DC, se eu tiver errado.
Não, acho que é sim.
É. Aí eu vejo, cara, que pelo menos a linha adulta deles é melhor do que muito mangá que tem por aí. Eu gosto mais, porque é feito mais pro ocidental, sabe? Agora, eu acho que não dá pra comparar algumas obras aí. Se for comparar as mais populares, tipo comparar um Berserk ou um Monster com, sei lá, uma dessas obras adultas aí, eu acho que dos quadrinhos americanos, eu voto no mangá. É, a linha Vertigo é muito legal, assim. Quem fala, mangá só de super-herói aí, lê aí o último homem, que até o pessoal lá do Agcast falou, né? Livro que é.
Então, é assim, HQ é complicado, ela não me dá uma atração de ler muito, sabe?
Você não vale, hein, como falando.
Não, eu tô falando sério, sem fazer a piadinha de Japão, essas coisas. Mas ela nunca me deu atração assim, sabe?
Eu também não, velho, eu pensava o que que era, Homem-Aranha, era Hulk, essas coisinhas.
Então, daí...
Aí quando eu descobri que tinha, inclusive de super-herói, tipo o Kick-Ass e o Watchmen, que é uma mais adulta...
Ah,
são ficções.
São boas, na verdade. Eu gostei.
Um anime editorial só pra HQ adulto a DC tem.
Não, mas eu tô pensando assim, num geral, né? É, uns pontos só.
Mas a questão é, a HQ americana demorou demais. Eu acho que ela foi até influenciada pelos mangás japoneses. Lá, assim, no Japão tem mangá pra tudo que é pessoa. Desde o cara que tem 3 anos de idade até o cara que tem 55. Então,
56, cara, parou.
Tem um cara de 55 pra cima, sei lá, mais de 60 anos. Lá no Japão não tem esse negócio assim. Acabou totalmente esse negócio de coisa de criança, saca? Já...
Nunca teve, na verdade.
Tem Monster, tem Berserk, que é que eu já citei aí. Tem o próprio Death Note aí, que é mais feito pra adolescente, mas eu não duvido nada que agrade mais o público adulto, na minha opinião.
Olha, eu acho que, na minha opinião de merda, fazendo uma referência ao Mato no Robô Gigante de novo, eu ainda acho que mangá, o autor, no caso, não tem medo de... Ah, vou matar esse personagem. Foda-se.
Não, o autor também não tem medo de... Ah, eu vou matar esse personagem estripado. Vou arrancar a tripa dele e tal, assim. Vou fazer o treino
assim, mais... Uma coisa boa do mangá é que quem morre, tirando o Goku, morre mesmo, sabe?
É, quando tem uma mitologia por trás, sabe?
E também não tem aquele negócio de dar reboot na série, né?
Só um anime.
É sempre uma coisa só, né?
É tipo assim, você tem uma história com começo, meio e fim. Você não tem uma história que fica se repetindo, que vai aparecendo gente, que você vai pro universo paralelo, aí você morre, aí você volta. Aí, de repente, começam a sua série toda desde o começo de novo, reinventam sua história.
É isso aí. Se ele é um mangá, por exemplo, você sabe que vai terminar. Tirando alguns, tipo Sasami-san,
Naruto.
Não, Naruto e One Piece e outros aí, eles são longos, mas um dia eles vão acabar.
Vão.
Pokémon.
É,
Pokémon,
mas Naruto ainda tá com o negócio do personagem morreu e voltou, né?
Não, sei, cara, tá. Mas eles usaram uma mitologia ali pra explicar o trem por trás, né? Não é tipo...
Não é igual na HQ, o cara morreu, do nada, oi, eu tô aqui.
Eles estão tão acostumados que lá no Procurado eles... A Angelina Jolie levou um tiro na cabeça e queria ressuscitar ela no Procurado 2.
É, né?
Merda, cara, como é que levou um tiro na cabeça,
o Cabanhas também, nem por isso ele morreu. Mas o que eu acho, no caso do HQ, se você pegar os personagens mais consagrados, eles não vão matar eles, que é muito difícil. Já em mangá, normalmente é uma história já mais fechada, que tem quase um rumo, não sei.
Não, né? E outra coisa, os heróis e os vilões dos mangás, eles, o herói mata o vilão e não tranca ele numa prisão de segurança máxima pra ele escapar toda hora, como se fosse uma peneira, aquela porra. Aquele Asilo Arca lá. Coringa lá já tem.
Ele já, Coringa tem a chave,
sim. O Coringa já tem a manha lá, né, cara? Ele sai na hora que quiser e entra na hora que quiser ali.
Dá propina pros porteiros.
O Coringa ali fala, eu vou tomar um copinho d'água ali de fora, os porteiros deixam ele sair. Tanto que tá difícil sair.
Mas o Luarca é igual o presídio brasileiro.
Eles devem ter contratado um político aí pra fazer um desvio ali, né? Da Asilo Arca, um desvio de verba, político brasileiro.
Olha, aqui.
Porta de ferro pra quê?
Não, um
parro aqui.
Deve colocar o Capitão Cimento pra prender esses porra aí, daí dava certo.
Cara, eu queria.
Eu não ia querer sair da prisão.
Capitão, nós temos que enfiar um rodo no cu desse porra aí. Você vai sair? Vai sair agora? Se eu
for sair
de fora, eu vou dar um tiro de 12 na sua cara pra estragar o velório.
Você ia ver o Coringa educado, né? Coringa são. O duas caras. Larga essa moeda! Larga a porra da moeda! Ele fica de grana, né? Tá. Deixa eu dar minha nota aqui. Eu acho que dá em... Olha só, vergonha falando que tá empate. Mas eu acho que dá empate. Mas que a HQ, apesar dela ter esse problema de ficar os mesmos heróis, elas ainda têm algumas histórias assim que acabam sendo tão boas que eles aceitam o universo, assim, acaba completando. Eu acho que as histórias estão muito longas, assim, personagem. Mas vai ser assim, como não tem como mudar.
É, se fecham, né? Mesmo que dão voltas, reboots, sei lá o quê. Tem sempre uma
Mas
saga.
Tem histórias fechadas também, né?
É, tem sempre uma saga, tipo Guerra Civil e Reino Sombrio aí. É, falado.
Não, eu tô falando que também tem quadrinhos.
Ah, os Verticos aí, né? Tipo, Batman, que é a história fechada e tal.
Muita coisa boa. São só alguns pontos bons da história. longínqua e repetitiva.
Eu realmente não sei de onde que eles tiram tanta ideia pra história de super-herói, velho.
As não tiram como ideias, são as mesmas.
Pois é, não tem base. Aí o pessoal pede pra falar, não, mangá é a mesma coisa. Os que chegam aqui é mesmo. É Naruto, você vê aí o Hakusho, é Dragon Ball, é tudo de porrada, né, cara? Agora, o que que tem, por exemplo, a ver é um Naruto com um que não chegou aqui, por exemplo, Love Complex? Nada a ver, sabe? Então, as pessoas falar que mangá é tudo a mesma coisa é uma falta de informação.
É, sim. Muita. É, tem muito mais, aliás, tem muito mais mangá do que HQ. E
com
HQ,
você
pode achar praticamente todos aqui, é muito pouco que você não acha, né? Chega com atraso, mas você acha. E mangá não. Você não encontra nem 10% do que existe aqui. Então, é complicado, mas eu fico com mangá mesmo, porque tem muitos pontos melhores, tem muito mais coisa melhor, né? E o HQ, como eu disse, tem, né, alguns pontos bons, mas é muito pouco comparado ao mangá.
Aí eu fico com mangá pela essa abertura total que a mídia mangá tem, sabe? De vários temas, de fazer uma história ali de porrada, mas não ficar com medo de arrancar a tripa e arrancar a mão, sai sangue, sabe? É, os japoneses, pelo menos, não tem essa dosinha idiota. Tem. Tá certo que nos quadrinhos também, da Marvel, de vez em quando, eles gostam de tacar um sanguinho ali e tal. Mas os japoneses realmente não têm dor. Eles não
tripa saindo mesmo.
É. Mas a questão também não vai ser que nem o Superman lá, que lutando contra o Shazam, os dois saindo na porrada um episódio inteiro lá, no caso do desenho, né? Porque o desenho é meio censurado também. Não saiu uma gota de sangue, né, cara?
Bom, mas Superman, mostrando que eles nem têm sangue, praticamente, né?
Não deve ter, né, velho?
Batman ainda às vezes tem uma sangue escorrendo assim na boca, né?
E o cara dá um murro no chão lá e quebra tudo, saca? Mas ele dá um murro num herói tipo Batman, assim, que...
Ah, o Goku ele só faz assim, quebra tudo no chão também.
É, mas ele mata gente, sai sangue, decepa a mão, decepa rabo. O Goku, quantas... Ele já matou Majin Buu, já matou...
Não é humano, não é humano.
Isso.
Ele já matou o avô, a primeira pessoa que ele mata é o avô.
Aí, viu?
É, tá.
Chupa que
ele fica. Você fica com o mangá. Ele catch.
Assim, eu considero a HQ, né, os comics, uma narrativa bem diferente da narrativa mangá. Só que eu fico com os mangás, porque eu considero o universo mangá mais amplo, o tipo de narrativa me atrai mais. Tem várias vantagens, assim, sobre os comics. Principalmente a vantagem de não ser repetitivo.
Até porque o tipo de narrativa do mangá, ele muda os estilos. Por exemplo, o Seinen, que é o estilo adulto, ele não usa aquelas expressões exageradas, nem nada disso.
Pra mim era...
Pode ver... Você pode ver, por exemplo, Monster, não tem aquelas coisas exageradas, assim, não, o cara leva um susto, assim, fica aquela cara exagerada, não tem isso. É tipo uma interpretação de ator real, assim, sabe? Aí, mas como você vê em um mangá shonen, tipo Naruto, assim, o cara fala, ah, eu tenho um palito de fósforo aqui no meu bolso e vou ganhar minha luta com ele, o cara fica assustado. O quê?
Bem, é MacGyver.
É.
Mas eu também tenho outra história, assim.
Pois é.
Mangá ganhou, eu também concordo, certo?
Sim, verdade. Dominating!
Round 8. Prepare to fight. Próximo round, né?
Agora a briga aqui é de gente grande. Quem ganha? Rambo ou o Exterminador do Futuro?
Quatro.
Ah, não, coloca Rambo e Braddock.
Quem?
Braddock.
Oh, Braddock é o Chuck Norris.
Aí. Não, mas eu acho que será. É Stallone e.
Não, heróis de ação aí. Stallone versus
Schwarzenegger
versus
Chuck Van Damme.
Versus Van Damme.
Chuck Norris já falou no começo que ele tá fora de qualquer batida.
Cara, o Van Damme tem altura de cachorro, sabe? O Van Damme tem a minha altura. Não... O cara morre.
Mas o Van Damme, ele faz uma abertura foda.
Deixa eu ver se eu entendi. Vocês mudaram a minha...
Sei como é que ele não rasga o saco.
Vocês mudaram o meu round e vocês colocaram o que vocês quiseram.
Sim.
Não. É, então tá, quem ganha? Schwarzenegger ou Stallone no auge? Cada um no seu auge. Um no Conan e o outro no Rambo lá.
Quem ganha? Três pessoas ou o André?
Round 2, fight!
Se eu dou Hadouken!
Team Killer!
Ih, morreu.
Não, meu Deus.
Ele é moleque. Fudeu.
Três pessoas e um Gnu ou André?
Três pessoas e um Gnu hoje. No...
Gente, quem ganha? She-Ra ou He-Man?
She-Ra.
Que teria de ser qual que é o mais macho, então.
A Xena.
A Xena.
A Xena é macho mesmo.
A Xena é Hércules, né?
A Xena é macho.
A Xena é tão macho que ela gosta de mulher também.
Humiliation.
Pede pra sair. Ó, o André caiu aqui. E apelou.
Vamos continuar sem André?
Só André é gay mesmo.
Ué, cadê?
Ih, morreu.
O Gnu tá certo.
Ah, verdade.
Unstoppable. Prepare to fight.
Mas então, vamos voltar aí. Mais alguns rounds. Tá pensando aqui. Sherlock Holmes ou Monk?
Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Pra mim não é maluco, velho.
Não, Monk.
O Sherlock Holmes antigo, ele fumava. Não, ele injetava cocaína. O cara era mais doidão. Era da periferia lá, dos manos do gueto.
Não, o Monk é mais foda.
O Monk, com toda aquela fobia e mimimi, ele conseguia desvendar tudo, né?
Uhum.
É, o Sherlock Holmes tava chapado de cocaína e conseguiu desvendar tudo.
Não, ele justamente usava a cocaína pra desvendar tudo.
É, na hora que dava as overdoses lá, ele ficava paralisado.
É, bom, então vou ter que empatar. Eu acho dois foda. Vai ficar empatado, vai.
Cagada! No one seems to care. Well, I do. Hey, who's in charge here? It's jungle out there. Poison in the very air we breathe. You know what's in the water that you drink? Well, I do. And it's amazing. People think I'm crazy, cause I worry all the time. If you paid attention, you'd be worried too.
A gente podia chamar uma pessoa aleatória de qualquer lugar aí pra substituir o André.
Tá bom, vamos chamar ele. Quem...
Pera aí, vamos ver quem tá online.
Fala pro Felipe do Pod MMO aqui, vamos ver se ele vai querer. Felipe topou.
Ah, então chama ele, joga ele aí.
Oi, Felipe.
Fala aí, galera.
É. Tranquilidade,
boa noite.
É?
Nossa, de até mais.
Biquete aqui.
Boa, Gnu. Boa.
Boa.
Mas antes, deixa eu apresentar aqui o convidado de última hora. A gente perdeu o André por aí. E tínhamos que arranjar um substituto à altura, né? Bem-vindo aqui, Felipe do Pod MMO.
Valeu aí, cara.
Então, Felipe, só pra você ficar por dentro do que tá acontecendo aqui, o cast é sobre versus, lutas fodásticas e impossíveis que podem acontecer ou não acontecer na nossa imaginação.
Prepare to fight.
Fala o seu primeiro aí.
É isso mesmo que você colocou aqui no Skype? Caraca, os caras colocaram aqui Tibia versus WoW. Como assim, velho? Não tem como comparar uma porra dessa.
O WoW dá uma surra de pica mole, dura e...
Caraca, velho, Tibia roda no meu celular, cara, que nem presta no celular.
No meu relógio, cara.
É, na calculadora. Pô, meu micro-ondas deve rodar Tibia, velho.
Tibia roda no meu Sulfite A4 aqui.
Eu faço coisa melhor do que Tibia em 2 minutos, cara. Até eles fizeram lá no
vocês que às vezes não ouviram todos podem melhor. Tem um episódio lá que eles fizeram lá, cada um fez um guerreirinho ali, um mago. No final lá surgiu melhor, coisa melhor que tinha.
No Paint, cara, nem Photoshop, que não precisa disso, cara. Paint é, faz coisa melhor que tipo, é fácil.
É, muito.
Se for Photoshop é pra humilhar, né, velho?
É, e não precisa de muitas ferramentas, não. Você coloca lá a ferramenta lápis e já era. Não precisa nada mais que isso.
Eu uso a ferramenta só a caixa de tinta, né? O balde de tinta já fez o que é melhor.
Quase isso, cara.
Então, vamos comparar com a coisa à altura de Tibia, tá? Qual que é melhor, Tibia ou Paint?
Cara, Paint é melhor, porque no Paint você consegue fazer o Tibia, então Paint ganha.
Não, vamos pensar em jogo, é...
É T do Atari versus Tibia.
Isso!
É nada, cara, é o Pong versus Tibia.
O Pong, pelo menos, era divertido, cara, o ET do Atari...
Atari versus Tibia, né?
Não, cara. A questão é que o ET do Atari era tão ruim aquele jogo, tão ruim. Eles têm uma lenda que jogaram milhares de cartuchos no deserto.
Diz a lenda.
Não deu nem pra mãe do criador, né, cara?
Não, que lá. E ainda aquele cartucho foi das espoletas pro que a gente chamou de crash dos videogames, se eu não me engano foi em 84 ou 86. Então, depois daquela época, todo mundo acreditava que o videogame ia fazer sucesso, mas nunca mais na vida. Por causa desses joguinhos, desse jogo, sabe? Ele foi um espoleta pra esse jogo. Então, cara, esse jogo é ruim. É muito ruim. Agora eu vou comparar com o Tibia. Vou comparar com o Tibia que tá à altura. Qual que é mais ruim? Tibia ou ET do Atari?
Cara, eu nunca tive coragem de jogar ET do Atari. Também, Tibia, pra falar a verdade, se eu cheguei no level 3 foi muito.
Tibia, se eu abri no level uma página 8... falando de Tibia já é muito.
Eu cheguei no level 8, todas as regras do jogo foram quebradas até eu chegar no level 8. Todas. Os caras me roubaram, os caras me mataram. Os mataram, não chegou a matar não, porque na ilha iniciante não dá. Mas me roubaram, mataram meu monstro. Ele tinha um cara lá que tava cobrando pra não matar meu monstro. Ele falou, cara,
nossa,
paga pra não matar seus monstros, não. Aí ele ficava lá só matando. Então, cara, eu tava passando assim um dia. Aí o cara, vai tomar no cu. Eu falei, você tá falando comigo? Aí só tem você aqui, ué. Cara, eu nem te conheço. Ah, mesmo assim, vai tomar no cu, cara.
Diga. Cara, os jogadores de Tibia são muito escrotos.
Tibia é pior porque o ET não te xinga, não te rouba.
Sinto muito, né, se tiver algum jogador de Tibia, mas, cara, jogador de Tibia é escroto, mano. Os caras ainda jogam aquilo, ainda ficam roubando os guerreiros que estão começando um novo jogo no Tibia em 2010, cara. Onde que uma pessoa em 2010 vai jogar Tibia, velho? Eu não me conformo com uma porra.
Nem eu. Então, é unânime, né? Tibia é o pior, né?
Humiliation. Holy shit. Monster kill.
Pior do que qualquer outro jogo já fez.
Pensa um round, algum jogo bom aí, fazer um round foda aí.
Eu sempre pensei.
Fighters ou Mortal Kombat?
Mortal Kombat. Eu gosto mais de Mortal Kombat.
Eu também.
É difícil, eu acho que Street Fighter tem. Que é japonês.
Ah.
Ai, meu Deus.
Tem o Ryu no Mortal Kombat, não tem nenhum japonês, tem chinês lá, coreano.
Meu Kang é chinês, eu acho.
Então, é chinês? Ah, tem que Street Fighter.
A questão é que também o Street Fighter conseguiu fazer um novo jogo bom, né? Diferente do Mortal Kombat que morreu.
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 É, eu fico com Zyder também, cara. Eu prefiro esse trecho do que o que mortal, cara. Ryu, pra mim, é imortal, velho.
Da Hadouken!
O Ryu, ele faz todos os negócios do metal da metal de Pegasus e depois solta um Kamehameha.
Faz uma musiquinha bem massa. Tá bem.
Muito louca essa musiquinha.
O Guino também prefere Street Fighter, né? Então acho que Street Fighter ganhou. Esse round agora, o que é melhor? MMO ou RPG de mesa, ou D&D, por exemplo?
D&D.
Nossa, aí o negócio vai ficar uma briga boa, cara.
Pisei no calo agora.
Ah, eu considero RPG de mesa. O que eu foda do RPG de mesa é que você precisa encontrar alguém pra jogar, né? No MMO você conecta lá e o pau quebra.
E o pior do MMO é que o negócio não acaba, né, cara? Você vai ficar jogando aí meses e meses. D&D não, você joga 10 horas no máximo e pronto, tá ligado? Pronto.
É isso, você
ah,
você
não,
pode...
D&D não é 10 horas só. Depende do seu mestre. Um mestre Team Free faz 10 horas. Um bom mestre faz uma aventura durar 1-2 anos até.
Não, mas é a questão que pode fazer outras aventuras com os mesmos personagens. Tipo, termina aquela aventura, começa outra.
Ah, sim, mas eu tô falando de seguido, assim, entendeu? Por exemplo, o cara ali pode jogar um MMO sem tomar banho aí 3 dias e tal. Agora, D&D é meio mais complicada a coisa, ficar nesse ritmo.
O que eu acho legal do Defender de Mesa, se você quiser, você chega lá no NPC e dá um tapa na cara dele, puxa as calças, fio o cabo de rodo no cu dele e tal. No MMO não dá pra fazer esses relaxos.
E fora que tem uns MMO aí que você tem que gastar dinheiro pra jogar.
É, D&D também, é. Alguém tem que gastar dinheiro e comprar um livro.
Os livros são bem carinho, né, cara?
É, não são bonitos, nada. Não.
Sempre existe o amigo do amigo que te empresta um Xerox.
O Xerox não sai barato também não, tirar Xerox de 400 páginas, cara.
Dentro da faculdade sai.
Eu nunca joguei D&D, joguei muito MMO, gastei muito com MMO.
Eu joguei Vampira Máscara, RPG de mesa.
Ó, eu, como aí tô representando um podcast MMO, vou ficar do lado dos MMOs.
Eu vou ficar dos RPG de mesa, porque dá pra esculachar com os NPC, eu gosto mais.
Eu acho que vou ficar com RPG de mesa, porque eu não tive a experiência e parece que é muito foda.
Gnu?
Que?
Vai ficar... com Dungeons and Dragons, D&D.
Sim, verdade isso.
Porque tem Minotauro. Olive Cat, quem que ganha? RPG de mesa ou pode o MMO?
RPG de mesa.
O pode MMO perdeu.
Headshot! Ah, tô aqui pelo menos pra dar um votinho pro MMO, cara.
Então fodeu, cara. Então é isso, gente.
Então, essas foram as nossas opiniões de quem iriam ganhar, quem venceriam, nossas ideias de lutas mirabolantes. Deem suas opiniões nas nossas lutas estranhas aí. Coloquem mais ideias de batalhas aí apocalípticas pra gente, né? Quem sabe isso renda mais um novo cast, dessa vez com a pauta só de listas, né? De lutas que vocês queriam, né? E...
obrigado, Felipe, aí, primeiramente, por ter aceitado de última hora no meio da gravação. A voltar é substituir o André. Substituir perfeitamente, muito melhor do que o original. Vamos falar. O André não tá aqui.
Tá, valeu aí, valeu vocês aí. É uma honra aqui participar daqui.
Faz o jabá.
Ah, é, quem curte MMO aí, tá perdendo tempo se não ouve ainda o Pod MMO. O site é www.podmmo.com.br. Entra lá e ouve um podcast e fala aí que você ouviu o podcast por causa do likecast e tal.
É, é isso aí. Quem não curte, ouve pra saber se é bom, cara. Você não sabe o que é MMO, ouve lá.
E obrigado a Liv, né? De novo, participar aqui de novo.
O Arg.
Ai, gente, obrigada eu por vocês terem me chamado pra gravar de novo. E se vocês gostam de animes, se vocês gostam de jogos, de filmes e de qualquer coisa em geral, se vocês gostam de mim, por favor, escutem o Arg.
Sim, escutem o Arg, é muito bom.
www.argcast.com.
É, do Pod MMO e podmmo.com.br, né?
É, isso mesmo.
Dois podcasts muito bons.
Então é isso, ficamos por aqui. Qualquer coisa aí, manda um e-mail aí pra podlegcast@gmail.com, twitter@legcast, e entra na nossa comunidade do Orkut, nossa comunidade do meu podcast, que tá tudo aí no post do Legcast, pra vocês entrarem nos endereços aí, vai ter o endereço também do Arg e do PodMO, mas qualquer coisa, eles também são nossos parceiros, eles estão na barra do lado da minha figurinha ali, ó, PodMO, o Argcast ali, se vocês clicarem lá, vocês vão lá pra página do Deus, vão ouvir os casts dele, certo?
Certo. Não deixa de escutar o likecast, não é pra ir pros outros ficar lá.
Não, cara, não é concorrência, isso só se soma, ouçam tudo.
É igual MMO, quanto mais gente, melhor. Daí dá lag.
Dá lag.
Alice dos Países da Maravilha. Alice no País das Maravilhas. Não, peraí.
Ele vai...
Alice no País das Maravilhas, né? Pô, como é que é o nome?
Nossa, André, como é que você consegue errar uma coisa dessa?
Eu tive infância, porra. Não, caralho, como é que é o nome, Zé?
Sim, é lá, Alice
no País das Maravilhas.
Das Maravilhas, ah, tá, acertei.
Aqui é Gnu.
You wanna
is this?
Arthur, me imita aí. Aí eu vou ser o Gnu, você faz o jargão.
Gnu.
Vai te fuder, velho.
Gnu, responde logo que eu tô com vontade na bunda.
O Vini compôs essa música em 10 minutos. Uma vez ele dando uma entrevista, fala, o cara tinha encomendado a música pra ele há 3 meses. Ele fez a música em 10 minutos antes de gravar.
Que isso?
Foi menos, assim, começou a tocar lá ali. Ele olhou assim pro canto da sala, né? Daí viu uma cadeira aí. Mexe a cadeira e bota na beira da sala.
E um terno azul. Acho legal zumbi de terra.
Acho que zumbi só se quererê.
Eu gosto dos zumbis desse jeito. Eu gosto dos zumbis do Resident Evil 4 também. Problema pela pilastra!
Atravessei, imbecil!
Eu falava, vou subir na serra pelado!
Hã?
Eu não. Em momento algum falei que eu voto no Edward.
Nossa.
Não, vem não.
Ah, então você é fanboy. Você é fanboy de Crepúsculo, tá?
Você não, que lê Crepúsculo, Arthur.
Certo, você que lê. Não, mas que no último livro a menina começa a lutar, Indiana. Você teve paciência.
Ah, ela é mais macho que o Edward, pô.
Não, os dois são irritantes, pra falar a verdade. Mas a questão, eu vi os filmes, cara. Eu tenho bagagem pra falar se o trem é gay ou não. Vocês não fizeram nada.
Não, eu vi Naruto, eu sei que Sasuke é menos gay.
Ah, mas você não tem o outro pra saber, né, cara? Você viu só um lado.
A pera, Gnu.
Ai, Arthur, você tá defendendo demais, sabe?
É, velho, não acredito nisso.
É, eu acho que também acabaria ficando com o Capitão Nascimento, mas...
Você ficaria com ele? Você achou ele gato?
Não, eu deixo com você.
Não, aí você falou que cara, eu não...
Rapaz, você fica fazendo insinuação, Capitão Nascimento, aí. Ele vai bater na sua cara e falar que manda aqui é ele.
Hércules! Hércules! Não tem vez sua timidez. Na escola, a treinar
é de arrasar. Ele rola. Ele é nada 00, mas é ser herói, é o que espero.
Aí, ó, estou conversando com uma entendida do assunto. O Gnu só vai responder quando for.
Ó, Gnu, lembra? Tem Minotauro na mitologia grega.
Droga. Mas não tem um negócio que o Japão foi fundado também de maneira homossexual, sei lá?
Não,
não.
Eu vi no Nerdcast, assim, história do Japão, tem assim.
Sobre o Japão.
Ah! Ayoi? O quê?
Vão se ferrar.
Yaoi, né?
Yaoi. Quando eu votei no Arthur, não podia. Agora estão votando no Japão. Muito bacana.
Yaoi. Não sei o que eu rapaz. Porque se eu pudesse votar em outra pessoa do mais gay, eu votava no C, cara. Mas não pode. Eu respeito.
E eles estão votando no Japão?
Ô, votar nos dois aí, se fosse no mais gay. Porque vocês dois querem ficar indo fazer a punheta de mão trocada aí.
Mas quem deu a ideia foi o Arthur, ou seja, ele é mais gay.
É, que nem eu falei, cara. Beijar na boca, dar o cu, beleza.
Dá o cu
na
boca, bem. Eu sou tão macho que vai no seco.
É, punhetinha de mão trocada, é uma técnica de... É uma técnica milenar.
Dos goianos, né?
É.
Que mineiro é tudo macho, rapaz.
Coitado. O André é gay mesmo. Agora somebody save me.
Nobody knows you.
Ah, ela!
Repete o gritinho, Renan. Ficou muito bom.
Ah, ela!
Eu não acredito nisso. Leonardo Bob do Pauta Livre acabou de postar uma foto dele de cueca samba canção.
Posta que manda pra nós.
Eu não mereço isso, sabe?
Manda pra nós.
O que é melhor, Chaves ou Chapolin?
Chaves, cara, Chaves é melhor.
Eu gostava do Chapolin. O Chapolin é um cara que ele é imortal, né, velho? Só pode ser um vampiro, como assim, que. Ele vivia na Grécia, vivia no tempo do Egito, do Japão antigo.
Pirata.
Tanto pirata, no tempo pirata moderno.
E ele é onipresente, né, cara? Qualquer. Mas... Assim, quem poderá me ajudar? Aí aparece o Chapolin assim. Não, não,
eu!
Não importa onde você esteja, ele vai aparecer.
É, só tem um episódio que não dá certo, que ele tá. De costa lá, daí parece o... Como é que chama?
O tio Sam lá, o herói americano lá.
Como é que chama? Alguém lembra o nome do... lá que o seu Madruga fazia.
Time is money! Time is money!
É. Super Sam?
Isso, é alguma coisa assim, né?
Eu acho que é, não lembro.
Não, time is money! Time is money!
Era foda aquilo lá. Ele era todo americano.
Time is money.
Com, um saco de dinheiro. Ah, mas a mitologia espacial.
Pessoas reais.
Ué, Star Wars e pessoa real? Eu conheci o Luke Skywalker ontem, assim.
É. Yoda veio jantar aqui em casa, tá?
É, falei pra ele, ele e a Ayahuasca. Nossa,
não morre não, Renan.
O Renan é tão fissurado em Star Wars que ele acha que é real, sabe?
Se matou.
Lagcast. Disconnect.